E aí galera, esse aqui é o Bem Fazer História. Eu sou o professor César Luiz e nessa nossa terceira aula da Mesopotâmia nós vamos conhecer o povo assírio e o povo caldeu, que são os dois últimos povos da Mesopotâmia que vão ter a sua hegemonia sobre o local. Então já não perde o seu tempo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma videoaula nossa, nenhuma novidade e roda a vinheta! Então, após os amoritas, também chamados de babilônicos, quem vai dominar a Mesopotâmia vai ser a vez dos assírios agora. O assírio, ele vai se destacar pelo quê? Porque ele vai ser um povo bélico, ele não vai ser um povo que vai plantar, vai viver da agricultura. Eles vão também ter uma parte destinada à agricultura, mas eles vão ver o negócio deles o quê? O negócio deles é guerra, o negócio deles vai ser pilhagem e de saque. Então, a principal base deles vai ser os impostos que eles vão pôr aos povos dominados e também a pilhagem que eles vão utilizar. Por ser um povo que vai viver de guerra, eles vão se dedicar a táticas militares. Então isso vai fazer com que eles vençam muitos povos. Os assírios vão ser os primeiros povos a utilizar a bexiga na travessia de rios. Eles também vão utilizar arqueiros e escada para conseguir invadir muralhas, né? Eles vão ter armas de cerco para conseguir resistir a vários dias, para conseguir infiltrar na muralha do inimigo. Isso é algo inovador lá para a época. Eles também vão domar o cavalo. Lembrando que o cavalo, ele não é um animal de origem da Mesopotâmia, ele é um animal que não é dali, então eles vão conseguir dominar o cavalo, que vai ter vantagem sobre a infantaria. Então isso vai dar muita facilidade no assírio em relação à guerra. E eles também vão colocar muito castigos cruéis nos inimigos, eles vão colocar castigo demais, eles vão ser torturadores. E eles são citados na Bíblia também como os destruidores da tribo de Judá. Eles também vão ter o alistamento militar obrigatório. Isso vai fazer com que no auge do seu exército eles contem com uma força de 150 mil homens. É muita gente para a época, muita gente, com a população mundial era muito menor do que tem hoje em dia. Então, se você tivesse 150 mil homens, você tinha um exército muito forte para a guerra. E eles também vão fazer o uso de armadura. Então, eles vão ser os primeiros, além de usarem armadura, que vão usar o quê? Espadas de ferro e vão derrotar as espadas de bronze. Coitado
Coitados
você!
cavaleiros.
Porra! E o rei assírio lutava junto com o soldado, ele ia por festa junto com os guerreiros, então isso fazia o quê? Fazia com que o povo lutasse ainda com mais determinação pelo seu rei, porque não era aquele rei que ficava lá, matem, destruam. Era o cara que ia pra cima, se é pra lutar, vão ir. Então era assim que o rei ganhava o respeito ali com o povo assírio. E os assírios vão ter como principais cidades Nínive, Assur e Nimrod, vão ser as principais cidades do povo assírio e vão ter como leis baseadas no código de Hammurabi que eu falei ali na aula anterior. Então, se você não assistiu a aula 1 ou 2, eu aconselho a assistir a aula 3 para que tenha um entendimento bem melhor aqui e um resultado mais eficiente na sua aprendizagem.
Assistiu lá antes.
E o último rei dos assírios vai ser o rei Assurbanipal, que vai mandar construir ali a grande biblioteca de Nínive. Nessa biblioteca de Nínive vão ser encontrados ali decretos, tanto religiosos quanto militares. Também vai ser encontrado ali textos religiosos. Muitas das fontes que nós temos em relação à Mesopotâmia, principalmente à civilização assíria, vai ser devido aí a essa biblioteca construída aí pelo rei Assurbanipal. E a queda dos assírios vai se dar pelo principal motivo. Lembra lá dos amoritas, lá que eu falei ali, na aula anterior? Então, eles vão ficar com aquela mágoa, falando, pô, os caras tiraram nós do poder, a gente tem que voltar de novo. O que vai rolar? Eles vão se associar ao Medos. Associando ao Medos, eles vão fazer o quê? Eles vão lá e vão tirar os assírios do poder, e daí vai vir o último povo que domina a Mesopotâmia, que é conhecido como os Neobabilônicos ou também como Caldeus. Eles são tipo aquela mina assim, tá ligado? Duas pessoas, duas garotas gostam de você, só que você não dá moral pra nenhuma e não fica com nenhuma. E elas se tornam amigas pra falar
Poder que eu tô
mal de
vendo.
você. Foi assim que os amoritas fizeram. E daí, com a queda dos assírios, vai surgir ali o caldeu, que vai ser, como eu disse, a junção do povo dos medos, que era um povo ali da região, com os antigos amoritas. Eles vão formar o que chamamos de Segundo Império Babilônico. Então, eles vão ser o novo dono do pedaço. E eles vão organizar o império mais poderoso que os assírios. Eles vão dominar o povo hebreu. O povo hebreu da novela da Record, e o povo que é citado na Bíblia, eles vão ser dominados pelos caldeus e vai acontecer o cativeiro da Babilônia, onde que por 400 anos o povo hebreu, o povo de Javé, as tribos de Israel e de Judá vão ser escravizadas pelo povo caldeu, até que Ciro, o rei dos persas, vai libertar eles, mas isso é assunto para uma outras videoaulas que virão. E a capital do império foi a cidade babilônica. Eles também eram um povo bélico e violento, assim como os assírios. Ou seja, eles acabaram com o povo violento e acabaram se tornando violentos também, mas eles já eram violentos por origem, porque todos esses povos eles eram a mesopotreta, eles eram todos violentos ali, era tipo onde a gente mora.
Quebrada brasileira.
Com o rei Nabucodonosor, o império vai chegar ao auge, se estendendo até o mar Mediterrâneo. E é do governo do rei Nabucodonosor que data a construção do Jardim Suspenso da Babilônia, considerado aí pelos estudiosos a sétima maravilha do mundo antigo. É que o rei, ele era casado com uma princesa do Planalto do Irã. E na região que essa princesa nasceu, que ela cresceu, era uma região que tinha muitas florestas, muitos rios e lagos. Então, ali na Mesopotâmia, por mais que tivesse o rio Tigres e Eufrates, era uma região de clima árido. Tinha várias regiões de deserto, mas também tinha as regiões propícias à agricultura. Então, o que ele vai mandar fazer? Um grande zigurate. Nesse zigurate, ele vai colocar ali árvores, vai colocar plantas. Segundo alguns estudiosos, caíram até pequenas cascatas de água. E por o deserto ter aquela impressão árida, aquela impressão amarela, marrom, ao olhar aquele zigurate de longe, dava a impressão que as árvores estavam flutuando, daí que vem o nome Jardim Suspenso da Babilônia. A Torre de Babel, citada lá no livro do Gênesis, na Bíblia, é, de acordo com os estudiosos, ela também data da construção do governo do caldeu. Segundo alguns especialistas, ela seria uma grande torre, um grande zigurate que eles foram construindo, até que chegou um tempo que esse zigurate não teve mais sustentabilidade em sua base e ele caiu. Pois naquela época não existiam fotografias. Então, por exemplo, se eu sou um rei e quero mostrar que tive poder em vida, eu mando construir várias obras públicas, grandes zigurates, para a próxima geração, daqui a 300 ou 400 anos, vão pensar: nossa, o rei César Luiz era um rei muito forte, olha o tamanho do zigurate que construiu. Então era tudo uma questão de status. Então, algumas teorias dizem que a Torre de Babel, citada lá no livro de Gênesis, pode ter sido ali um grande zigurate que pode ter existido ali na região da Mesopotâmia, no governo do caldeu. E os caldeus, assim como os assírios, vão ser citados na Bíblia como destruidores de Jerusalém. E eles vão ser derrotados pelos persas, porque os persas, quando invadirem a Babilônia, Ciro o Grande vai colocar o fim à hegemonia dos povos mesopotâmicos sobre a própria Mesopotâmia. Porque depois dos persas, eles vão ser dominados por ele, Alexandre o Grande, e por último pelo Império Romano. Então, as três videoaulas da Mesopotâmia a gente fica por aqui. Espero ter contribuído para os seus estudos. Se mande bem naquela prova da escola. E para você que assistiu apenas para aumentar os seus conhecimentos, eu agradeço a sua atenção. Então, se inscreva no nosso canal, que isso é muito importante. Deixe o seu like e siga a gente nas nossas outras redes sociais, pois algumas dicas eu só dou lá no Instagram ou pela própria página do Facebook. Então, eu agradeço a vocês aí pela atenção. E é isso daí. Vem fazer história.